Capítulo 11. A vida de um profeta do Senhor seria diferente nos dias de hoje? Hoje em dia, vejo profetas sendo exaltados e me pergunto: será que o mundo está melhor do que nos tempos de Israel, que precederam a primeira vinda do Senhor? Será que as pessoas acreditam mais em Deus do que naquela época? Se no mundo de hoje a maioria das pessoas conhecem Deus apenas de ouvir falar, como poderiam discernir o que vem dele ou o que não vem? Queria mostrar a vocês aqui que os profetas do Senhor nunca foram bem recebidos pela liderança da época, bem vistos pelo seu povo. Pelo contrário, muitos tiveram a vida de sofrimento e rejeição, e alguns tiveram um terrível fim na mão do seu próprio povo. Não vi nenhum deles ser exaltado, e se assim o fizessem, tenho certeza que eles repreenderiam, pois, conhecendo a Deus como eles conheciam, não permitiriam tal engano por parte das pessoas. Sei que nunca foram recebidos de tapete vermelho ou músicos. Pelo contrário, foram decapitados, serrados ao meio, pois, segundo a tradição rabínica, o profeta Isaías foi colocado dentro de um tronco e serrado ao meio. Também foram apedrejados, jogados em poços para morrer, açoitados, crucificados, rejeitados, passando tanto sofrimento quanto necessário para entregar a mensagem que lhe foi confiada, com a fidelidade necessária, sem omissões ou covardia. Assim, pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malaquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama, e Jeremias afundou na lama. Jeremias, capítulo 38, verso 6. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo, esta geração será responsável por tudo isso. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versos 50 e 51. O rei ficou aflito, mas, por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a levou até a sua mãe. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos 9 ao 11. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida, já não sou melhor do que os meus antepassados. 1 Reis, capítulo 19, versos 3 e 4. Os destinos dos profetas devia ser bem conhecido em Israel. Por isso vemos a reação de Jonas ao ser chamado pelo Senhor para assumir a tarefa. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas surgiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Jonas, capítulo 1, versos do 1 ao 3. Eu imagino a pressão que era sobre aqueles homens, ao ponto de um dos maiores profetas pedir para morrer, como fez Elias. Eu posso compreender os sentimentos que rodeavam as suas mentes, pois não deve ser fácil para um ser humano ser rejeitado pelos seus ao levar uma palavra de correção que os livraria de um juízo vindouro, que os que recebiam não conseguiam compreender, mas ele sim, que havia vivido aquele juízo em suas visões. Estar diante de líderes ovacionados pelos seus liderados, enquanto o Senhor revelava a iniquidade que eles praticavam longe dos olhos daqueles. Levaram a palavra do Senhor no domingo em seus templos e no final de semana seguinte, o líder daquele lugar falar para os seus liderados que não era bem assim como foi falado por ele, e ouvir do Senhor que não pregasse mais naquele lugar, pois eles não eram dignos de você, pois não receberam a mensagem que foi pregada. Saber antecipadamente quando os que amavam partiriam, e por conhecer e amar ao seu Deus, não se sentir no direito de questioná-lo. Pregar no deserto, como João Batista, passando toda sorte de insultos e ameaças, mesmo sabendo que poucos ouviriam a mensagem e se arrependeriam. Ver o juízo e, consequentemente, o sofrimento que viria sobre a terra e nada poder fazer, pois nenhum deles foi recebido em sua época pela dureza do coração daqueles. Viver fisicamente na terra enquanto seu espírito estava conectado ao céu, tendo uma relação de comunhão com o Criador maior do que com os que viviam ao seu redor. Olhar para os que amava com desejo de tê-los ao seu lado, ao mesmo tempo em que seu espírito desejava ser recolhido para estar ao lado do seu Senhor, onde encontraria um descanso. Saber da responsabilidade em transmitir a mensagem daquele que o enviou, ao mesmo tempo que a cada palavra que entregava o fazia parecer diferente, o que, consequentemente, afastava muitos. Vejo tudo isso e me pergunto, por que tantos que se dizem profetas hoje em dia têm uma vida completamente diferente do que os verdadeiros profetas tiveram? Por que vejo tantos profetas da prosperidade, onde os verdadeiros homens que entregaram a mensagem que lhes foi confiada padeceram tanto por isso, sendo rejeitados por praticamente todos da sua época? Temos que ficar atentos a todas essas coisas, pois o nosso reino não é desse mundo, e como diz as Sagradas Escrituras, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 19. E se essas pessoas estão sendo ovacionadas e reconhecidas, devemos vigiar para não cairmos mais uma vez no engano.